Olá, boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, agora para a gente informar o que aconteceu lá em Chicago. Depois de todo esse vai e vem da semana, enfim, a falta de notícias em relação ao desdobramento dessa trégua anunciada no início da semana, resultado do jantar que houve entre o presidente americano e o presidente chinês no último final de semana. Deixou o mercado, enfim, sem saber para onde correr. Depois veio aquela questão da prisão da empresária, chinesa lá no Canadá, que também acabou mexendo um pouco o mercado. Enfim, hoje a sexta-feira foi de uma movimentação positiva aí para a soja. Não foram ganhos muito expressivos, não, de 6 pontos em torno aí nos principais vencimentos, mas dá para dizer que foi positivo o dia. Vamos entender por que e quais foram as notícias ou os fatos que definitivamente motivaram esse desempenho positivo lá em Chicago. Aqui comigo, Ginaldo de Souza, diretor do grupo Laboro, que vai nos ajudar a entender esse mercado, aliás, um mercado complicado essa semana, hein, Ginaldo? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas, companheiros da Laboro. Sem dúvida nenhuma, nós tivemos um fim de semana complicado, né? Com todas aquelas reuniões, saiu-se dali com um acordo, entre aspas, que não foi, vamos dizer, confirmado, onde a China deveria comprar produtos americanos. Saíram rumores na terça-feira de que 12 milhões de milho, 8 de soja e 7 de trigo estaria na pauta para a comercialização. Depois ninguém falou mais nada. Aí ontem veio toda aquela história da executiva chinesa que foi presa no Canadá, hoje inclusive estava prestando depoimento lá em Vancouver, porque inclusive ela pode ser extraditada para os Estados Unidos, e os chineses já protestaram. Esta questão da prisão da executiva da China, inclusive, poderia ter sido um desastre, ter jogado uma ducha fria no acordo, em todas essas negociações entre Estados Unidos e China. Felizmente, por enquanto, parece que as coisas não foram por esse lado. Hoje, novas informações saíram, e a razão, Alex, por que o mercado hoje subiu 6 centavos, 6,5, 7, é simples. Saíram rumores, bastante fortes, nada confirmado. De fato, a gente tem que dizer isso, de que a China estaria comprando 5 milhões de toneladas de soja brasileira, americana, perdão, sendo 3 milhões através da Sinovem, que é uma empresa estatal, e 2 milhões de toneladas da Cofco. Isso não foi confirmado, mas isso deu suporte aos preços e fez com que Chicago fechasse com essa alta. Agora, segunda-feira, não tem nada confirmado. É outra história, o mercado vai devolver e cairia até muito um pouco, muito mais. Mas nós temos que ficar de olho, porque isso poderá acontecer. Toda essa história do problema dessa executiva chinesa que foi presa pode, inclusive os chineses, para tentar compensar isso aí e autorizar as compras. A gente sabe que quando executivos da China vêm para os Estados Unidos é para a compra, e eles teriam tentado marcar uma reunião para a próxima semana. Se isso acontecer, o mercado tem um impulso e subirá, Alex.
Agora, como é que você avalia esse volume, Ginaldo? 5 milhões de toneladas. É muito? É pouco? Está dentro das expectativas?
Eu diria para você, Alex, o seguinte: 5 milhões não é muito. Nós já temos visto os chineses chegarem em dezembro, vir para os Estados Unidos, toda aquela turma chinesa, vamos dizer, uma delegação chinesa, chegar lá e comprar 8, 9 milhões de toneladas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de 5 milhões, mas tem um detalhe importante. Os 5 milhões de hoje representam muito mais do que 10 no, em tempos normais. Mas nós sabemos que, além dos 5 milhões, se de fato forem confirmados, outras empresas irão entrar comprando também, porque isso significaria que, para que isso acontecesse, O governo chinês estaria prorrogando ou suspendendo ou retirando definitivamente a questão dos impostos de 25% de taxas de importação para a soja americana. Então, eu vejo os 5 milhões como um fator positivo para o mercado, porque outro volume, sem dúvida nenhuma, virá.
E para o Brasil, Ginaldo, essa volta às compras dos chineses lá nos Estados Unidos pode preocupar? Pode trazer algum tipo de preocupação para nós aqui?
Eu diria para você que isso é uma questão já bastante batida, né? E você sabe disso. Se eles comprarem nos Estados Unidos, Chicago vai subir. Vamos dizer que fechou hoje a 9,10, 9 e pouquinho aí, 9, próximo 9,15 aí o janeiro. Chicago vai para 10, 10 e pouco, subir um dólar e pouco. Vai subir, mas o prêmio vai cair. Tanto é que o prêmio já tem caído nos últimos dias. É um prêmio realmente. Nós vimos prêmio para fevereiro acima de 100, 120, e hoje os prêmios para fevereiro estão aí 55 com vendedor e comprador a 45. Ou seja, os prêmios já caíram 60, 70 centavos. E os prêmios com a compra da China nos Estados Unidos irão cair muito mais. Indiscutivelmente. Então, Chicago vai subir um dólar e pouco, e o prêmio vai cair mais 30, 40 centavos. Talvez eu não vou dizer que nós vamos ver prêmio zero ou negativo, mas nós podemos ver prêmio muito próximo a zero. Prêmio tentando se igualar com os americanos, que hoje estaria na faixa de 20 para janeiro. Só que compras de soja na China, da China, nos Estados Unidos, vai fazer com que o prêmio americano também vai subir um pouco, indiscutivelmente, Alex.
E teoricamente a gente teria soja brasileira competitiva?
Ah, com certeza, com certeza. Principalmente levando em consideração que o prêmio brasileiro se adequando e ficando em termos de igualdade ao prêmio americano, a soja brasileira é um pouquinho melhor em termos de qualidade, em termos de proteína, em termos de conteúdo de soja. Consequentemente, nós vamos ter um bom preço competitivo. Chicago sobe, prêmio cai, os prêmios se ajustam e o que que acontece? O Brasil volta a competir. O Brasil não teria com isso daí, na minha visão, aqueles prêmios que nós tivemos em 2000 esse ano, por exemplo, 270, 280, não vamos ter. Agora, se os chineses só vierem comprar no Brasil e na Argentina, aí é outra história, mas eu não creio. Os chineses precisam dos americanos e os americanos precisam dos chineses. É um casamento perfeito, Alex. Então, tudo isso aí deve ser levado em consideração. Mesmo porque a gente está vendo algumas coisas, informações bastante divergentes em questão de safra, safra brasileira. Uns falando em 130, eu não creio em safra de 130, mas creio numa safra próxima a 125 milhões de toneladas. A área é um pouquinho maior, a qualidade em que pese. Muita gente está discutindo que a safra brasileira não é uma safra boa, não é uma safra de boa sanidade. Não é isso. Tem gente correndo, viajando, eu também tenho visto corrido, a gente tem ligado, tem falado, tem alguns focos de ferrugem, tem problemas de chuva excesso no sul que teve até 15 dias atrás, depois secou um pouco, isso tem suas influências negativas, mas não se esqueça também que nós estamos entrando para um ano com probabilidade de um ano de El Niño. E El Niño significa mais chuva no sul, na Argentina, evidentemente. Uma outra coisa, Alex, que a gente tem que pensar é que a Argentina, esse ano poderá ter uma safra superior a 55 milhões de toneladas, contra 39 do ano passado. Então, o Brasil não teria a mesma soja para oferecer para os chineses, a mesma quantidade. Mas tem a Argentina e, naturalmente, vai suprir a falta que houver se eles não comprarem toda a sua demanda, do saldo da demanda, nos Estados Unidos.
Muito bem, agora, essa sua análise é importante, Ginaldo. Você também não acredita numa produção recorde aqui no Brasil de 130 milhões de toneladas, você falou algo em torno aí de 125 milhões. Ainda assim, imaginando que uma demanda chinesa se repita, hoje a gente está falando de o Brasil vendendo para a China algo em torno aí de 80 milhões de toneladas, um pouquinho menos que isso. Será que a gente vai ter soja para oferecer para o chinês e atender o mercado interno, Ginaldo?
Alex, é bastante interessante. Nós vamos passar com estoque zero, basicamente zero. Se a safra brasileira for de 125 milhões, e você considerar que o esmagamento brasileiro poderá ser um pouquinho maior, até pela demanda de farelo e óleo no mercado interno, nós vamos esmagar 45 milhões. Se você pegar 45 milhões, tirar um estoque de passagem de 5, nós estamos falando de 50, sobraria 75 milhões de toneladas para exportação. Desses 75, esse ano nós estamos exportando, devemos fechar o dezembro com 81, 81,5, 82. Muito bem, faltariam apenas 7 milhões. Eu não vejo que esses 7 milhões vai pesar tanto no mercado, porque a Argentina vai ter uma safra maior. E os chineses vão comprar nos Estados Unidos, seja 10. Uma outra coisa que você tem que levar em consideração, que nós temos que levar, o Brasil perdeu os seus compradores europeus, o Vietnã, enfim, outros países que compravam aqui no Brasil. O Brasil perdeu, porque os preços subiram muito e fugiram para os Estados Unidos. Com o equilíbrio de preços, ou seja, esse equilíbrio de preços, né, nas duas demandas, americana e brasileira, o que vai acontecer? Esse pessoal também tende a voltar. E a Argentina, queira ou não queira, uma informação hoje, só uma informação, eu não creio nisso, isso é um número altamente positivo. Mas irrealista, na minha opinião. A Bolsa de Rosário hoje falou que a Argentina poderia exportar 14 milhões de toneladas de grãos para a China.
De grão, é?
Isso é impossível. Na minha visão, não seria impossível, mas é demasiado otimista. A Argentina é um grande exportador de farelo e óleo e não vai sair por aí vendendo 14 milhões de toneladas de soja em grão, mesmo ela tendo uma produção de safra grande, 55, 56 milhões de toneladas. Então, todo esse emaranhado de coisas só vai se ajustar em janeiro, fevereiro. Agora, se a China voltar ao mercado imediatamente, os preços pulam, preços sobem, prêmio cai, as coisas se equilibram, e aí o Brasil não será prejudicado, na minha opinião, porque Chicago sobe, prêmio cai, as coisas se equilibram.
Muito bem. Como é que estão as comercializações aqui no Brasil, Ginaldo?
Olha, Alex, muito lenta ainda, muito lenta, continua lenta, em função até da própria questão do frete. Você viu que essa semana o ministro Fux deu uma liminar, né, que não poderá ser cobrada as questões das multas. Se uma liminar pode ser derrubada a qualquer momento, ninguém vai sair por aí comprando soja se não tiver a certeza de que pode comercializar com frete livre, pagar o frete de mercado, discutir a questão de oferta e demanda. Então, isso está deixando o Brasil um pouco de lado, um pouco no stand-by. Mas o Brasil está aí com o quê? Com 34, 35% da soja comercializada, é muito pouco. Mas o Brasil, na minha opinião, não perdeu nada com isso. Na minha opinião, poderá ganhar, porque este ano, 2019, mesmo a China voltando nos Estados Unidos, na minha visão, não vão ser bons preços. Bons preços em Chicago. Eu me refiro a bons preços em CBOT, porque eu vejo também, por outro lado, que as coisas se ajustando com o novo governo é um dado importante. Você sabe que, como economista, eu procuro acompanhar as coisas e verificar. A economia americana está chegando no seu teto máximo. Está começando a bater, ela subiu, subiu, crescimento fantástico, desemprego basicamente não existe, o PIB crescendo uma barbaridade, aquilo que não crescia, não cresceu na última década, está crescendo na faixa de quase 4%, tem tudo isso aí. Então, o que é que vai acontecer? Quando você chega próximo do teto, a tendência é desacelerar. Esse desaceleramento vai fazer com que o dólar caia nos Estados Unidos e pode e deverá influenciar também aqui no Brasil. Se politicamente nós estivermos bem, politicamente e economicamente bem, o que é que vai acontecer? Ah, com certeza o dólar poderia cair para uma faixa de 3,50, por ficar por aí, com tudo bem. Mas mesmo assim, 3,50 com soja a 10,50 é um bom preço. O produtor brasileiro, na minha visão, vai mais uma vez, não vou dizer surfar, mas vai mais uma vez caminhar a passos largos.
Muito bem. Você tocou no assunto dessa liminar, né? Você então não acredita que a liminar suspendendo a cobrança de multas, ela pode destravar a comercialização, né, Ginaldo?
Pelo menos pelos próximos 10 dias, eu não vejo assim. Eu creio que as coisas podem ser derrubadas, é uma liminar, isso não quer dizer ela pode ser cassada. Eu não creio que isso seja resolvido assim, simplesmente com a liminar. Não creio. Quem estava reclamando vai continuar reclamando e nós podemos ter aí uma disputa ainda um pouco mais séria. Isso é um problema para o nosso governo, você sabe disso, né? Porque nós vamos ter um novo governo, com um problema de transição, ou seja, vamos pegar um problema da transição com os problemas do óleo diesel, o problema daquilo que foi ajustado com os caminhoneiros, com as transportadoras, tudo isso vai rolar para o nosso próximo governo. E por isso daí dá uma parada, sem dúvida nenhuma, às questões da comercialização. 35% é um número bem apreciável aqui para o Brasil, na minha visão, Alex.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, Ginaldo. Volte sempre, meu amigo.
Meu caro, um grande abraço a você, aproveite, bom final de semana a todos, muita saúde e muita paz. Saúde a todos.
Obrigado, Ginaldo, para você também. Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Essas especulações de que a China anunciaria a compra aí de 5 milhões de toneladas através de suas empresas, Sinograin e a Cofco, acabaram aí animando o mercado hoje e justificando essa alta, desculpe, essa alta que a gente vai ver agora na sua tela. Vamos lá aos preços. Olha aí, Chicago encerrando para janeiro a 9 dólares e 16 centes por bushel, 6,5 de alta, março 9,28, 6,5 de alta, maio 9,40, alta de 6,25 e o julho 9,52, 6 de alta. Para o milho, a gente tem também um fechamento positivo, 2 de ganho para dezembro, que fechou a 3,74, março 3 dólares e 85 centes por bushel, 3 de alta. O maio 3,93, 3 dólares e 93 centes por bushel, também 3 de alta. E o julho 3 dólares e 99 centes por bushel, 3 pontos mais 25 de elevação. E o trigo, aliás, trigo encerrando com altas mais expressivas. Dezembro, 5 dólares e 15 centes por bushel, 9,75, quase 10 pontos de alta. O março subindo mais ainda, 16 pontos mais 25, a 5 dólares e 31 centes por bushel. O maio, 5 dólares e 36 centes por bushel, 15 pontos mais 25 de elevação. E o julho, 5 dólares e 40 centes por bushel, 14 pontos mais 75 de alta. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, sujeitos aos ajustes finais, mas a tendência está dada aí, portanto, um dia positivo para as negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta com os nossos boletins ao vivo, mais informações para você, enfim, repercutindo o que tem de informação importante aí para o agronegócio. Continue com a gente.